Nosso convidado de hoje é o deputado federal Márcio Doria, do Partido dos Trabalhadores, advogado, militante do PT em própria e principal liderança do partido do Baixo São Francisco. Ele entra definitivamente para a história de Sergipe ao assumir um mandato de deputado federal. Boa noite, doutor Márcio, tudo bem?
Boa noite, Claudomir Tavares. Um prazer imenso falar contigo, falar com seus ouvintes, num programa Voz do Povo, na rádio Tribuna da Praia. É um imenso prazer poder falar com você e com todos os seus ouvintes.
O prazer é todo nosso. Márcio, Propriá finalmente reconquistou, ainda que temporário, um mandato de deputado federal, né?
Perfeito, não tenha dúvida, né? Não, apesar de nós sermos de Propriá, eu diria que o estado todo está representado, mas muito especificamente Propriá, a minha cidade natal, a minha princesinha do Baixo São Francisco, e é com muito prazer que eu represento, inclusive, essa região do Baixo São Francisco.
Em um mês de mandato, deputado, deu para produzir uma espécie de aperitivo para um futuro mandato de deputado federal ou algum outro cargo?
Olha, Clami, eu vou dizer a você, eu sou muito felizardo na vida, né, porque ocorreu tudo nesse curto período. Nós íamos para um mandato de 26 dias, né, e aí quando nós chegamos lá no dia 6, dia 8 ocorreu aqueles atos lá que ocorreram em Brasília, aqueles atos infelizmente manchando a nossa democracia, a nossa história, né, mas nós estávamos lá. Depois ocorreu no dia seguinte, né, que foi na segunda, uma votação na Câmara da intervenção do Distrito Federal. E eu aproveitei muito esse tempo, porque eu sou muito próximo, as pessoas sabem, muito próximo a Márcio Macedo. Márcio Macedo, ele hoje na função é muito próximo ali a Lula. E eu tinha uma agenda muito combinada com o próprio Márcio Macedo e com o próprio Lula. Então nós participamos de muitos eventos e criamos relações muito importantes através até da própria relação com o Márcio. E no, tanto assim que nós estamos, através desse mandato em Sergipe, fazendo agenda com os ministros no sentido de pleitear possíveis recursos para o estado de Sergipe, ou, enfim, entidades que têm interesse para resolver problemas nos ministérios. E nós estamos, diante dessa relação que nós criamos, nós estamos efetivamente fazendo isso.
Já estabeleceu uma ponte, né, uma relação com os ministérios, e facilita, né, mesmo fora do mandato, agora, terminando dia 31 de janeiro, mas tem um caminho, né, doutor Márcio?
Não tenha dúvida, Claudinho. Olha, eu cheguei lá e as pessoas disseram isso, eu não entendi bem. Mas quando eu passei a presenciar, uma vez deputado, deputado sempre em Brasília. E a partir do momento em que você passa a ser esse deputado, você tem acesso a todos os ministérios, você tem acesso a todos os órgãos, enfim, você tem como manter essa relação. Eu, né, tenho essa facilidade de me relacionar com as pessoas. Então eu criei algumas relações com alguns ministérios, né, alguns contatos mais próximos, e diante dessas relações, não tenho dúvida que eles, inclusive, se colocaram à disposição no sentido de poder trazer os pleitos do estado de Sergipe, que eles estariam nos recebendo para essa finalidade.
O seu mandato repercutiu na imprensa de Sergipe, resguardada as devidas proporções, em um mês, mais do que muitos parlamentares têm aparecido, no bom sentido, na imprensa durante um mandato completo, né, deputado?
Verdade, Claudio, me olhe bem. Olha. Eu poderia ter feito uma opção de não ter ido para Brasília, como inclusive ocorreu com alguns deputados, né, receber de forma virtual. Eu pessoalmente entendi e entendo que era fundamental eu estar lá até para poder vivenciar esse momento, que é um momento ímpar na vida de uma pessoa, e não podia ser diferente da minha, e no momento da história mesmo, porque, queira ou não queira, você entra para a história, você entra para os anais da Câmara, você entra para a história do estado de Sergipe, né? Então eu aproveitei, e lá eu vou dizer a você, eu corri, né, e corro muito, né, enfim, nesse momento eu estou em Sergipe, né, cheguei em Sergipe, mas corri muito no sentido de tentar fazer agendas, né, no sentido de mostrar para as pessoas o que estava acontecendo em Brasília, né. Não sei se na quinta-feira, ou amanhã ou sexta, eu retorno ou não para Brasília, ainda estou analisando, enfim. Mas assim, mas eu corri demais para tentar fazer agenda e mostrar, inclusive, para as pessoas o que estava ocorrendo em Brasília. E na medida do possível, né, com toda a nossa assessoria, com toda a nossa ajuda que nós tivemos, né, nós conseguimos transmitir muita coisa para a Sergipe, desde posse aos atos que ocorreram, à votação. Da intervenção no Distrito Federal. Enfim, na medida do possível, eu tentei fazer honrar o papel aos quais as pessoas que votaram em mim assim queriam que eu fizesse. Acredito eu que era esse o desejo de ter um deputado atuante e tudo mais. E você não tenha dúvida que ficou de fato o gostinho da gente querer retornar. Eu não tenho dúvida que a gente vai trabalhar, né, no futuro, não sei em qual momento, enfim, não sei se será, quando será, se será isso mesmo, mas nós temos um projeto político e nós vamos, de fato, efetivá-lo para tentar, enfim, alcançar o máximo possível dentro de uma eleição permite.
Pelo menos aquele discurso vai ficar impresso em definitivo a partir das notas taquigráficas. Agora denunciei minha idade, né?
A nossa idade. Saudade. Isso mesmo.
Eu me recordo quando, ainda muito novo, ia assistir os discursos de Marcelo Dera na Assembleia e via aquelas meninas lá escrevendo um monte de coisa e depois ia lá para transcrever, datilografado, olha.
Isso mesmo.
Hoje é tudo automático, né, doutor Márcio?
É tudo automático. Lá é tudo, né? Já tem as pessoas, é quase que online, é quase que instantâneo. Quase não, é instantâneo, é você falando e as pessoas fazendo todo o registro necessário, né?
No portal da Câmara tem lá o discurso, tem...
Isso, correto.
Márcio Doria, na condição de ex-deputado e considerando que em Sergipe, o senhor que tem um escritório de advocacia bastante concorrido, tem uma atividade laboral com a agenda preenchida, mas os cargos, as funções, ou melhor dizendo, tarefas federais de Sergipe, elas não estão preenchidas ainda. Há alguma discussão no sentido do deputado Márcio Doria, quando ex-deputado assumiu uma desses cargos de representação federal em Sergipe?
Olha, Claudinei, eu vou falar de uma forma muito franca. Eu, pessoalmente, né, como você bem colocou, nós temos um escritório da advocacia. Nós prestamos um serviço há quase 30 anos. Eu tenho uma história com a advocacia de 30 anos. Né? A possibilidade de assumir um cargo, ele iria, talvez, retirar tudo isso que eu construí na advocacia. Né? Então, a princípio, não vou dizer... Né, eu aprendi na eleição passada que não vale dizer nunca mais. Né? Mas, a princípio... Né, eu não tenho interesse em assumir cargo, né? Eu, pessoalmente, não tenho interesse em assumir. Né? Claro que a gente sabe que para fazer política, o quanto é importante você estar em um cargo, você estar sendo visualizado e tudo mais, mas eu, Márcio, pessoalmente, não tenho esse interesse. Né? Primeiro porque eu tenho um compromisso, né, comigo mesmo da advocacia, um compromisso com os meus clientes, um compromisso no sentido de prestar a advocacia que eu sempre prestei, que eu tenho uma relação muito boa com os meus clientes. E aí, automaticamente, esse cargo iria fazer com que eu saísse dessa advocacia. Aí você poderia dizer, sim, mas para cargo, se você tivesse assumido o deputado federal, você não tinha saído? Eu tinha, inclusive, com muitos dos outros desses clientes que votaram em mim. Né? Seria uma outra situação, seria uma conquista que eu fiz, juntamente com muitos clientes, inclusive. Né? Mas nesse momento eu pessoalmente não tenho essa pretensão, não me passa nesse momento, nesse sentido. Não tenho nada contra quem assume cargos, enfim, não tenho, mas eu mesmo nesse momento eu avalio, porque olha bem, eu, como você colocou, nesse momento ainda estou como deputado federal, né, tenho uma pretensão de continuar fazendo a política e talvez se eu fosse até mesmo, né, para de trás de uma mesa, nenhuma repartição, nenhuma empresa, né, nenhuma autarquia, seja lá qual for a entidade, eu talvez ficasse até preso a tudo isso. Então eu prefiro nesse momento estar fazendo a minha advocacia, que é uma coisa que eu me identifico muito, né, como eu já disse, há quase 30 anos, e ter a liberdade de poder falar o que eu sempre falei, da forma que eu quis, do jeito que eu quis, e ter a liberdade de poder continuar fazendo a política, né, que eu gosto de fazer, enfim, há muito tempo que eu faço, ajudando a muita gente. Nesse momento eu faço uma política em prol de um grupo, do qual eu faço parte, e eu desejo continuar nesse sentido. Então, nesse momento, a princípio, eu não tenho qualquer interesse em assumir cargo público, que diga as passagens, foi cogitado, mas eu pessoalmente não tenho interesse. Mas por aí.
Deputado Márcio Doria, é indiscutível que o senhor sai grande desse mandato e hoje cacifado para disputar um mandato majoritário e creio que na sua cidade natal. Está credenciado, tem legitimidade para ser em qualquer cidade, mas principalmente na cidade que é sua paixão. Nós temos uma crise de nomes lá. Muitos que já envelheceram, e não nos referimos na idade, porque tem jovem de 80 e tem pessoas de 14 já velhos, né?
Uhum.
Mas eu me coloco assim na questão do vício da política. Hoje, haveria um projeto de grupo, um projeto do partido, do deputado Márcio Doria, disputar a prefeitura de Propriá?
Olha, eu tenho, todo mundo sabe, isso é público e notório, sempre relato muito bem isso, né? Eu tenho uma relação com a presidenta Irani de primeira ordem, uma relação muito fraternal, enfim, temos uma relação muito, muito grande. Eu sou capaz de dizer que por Irani eu seria já o candidato, né? Na pior das hipóteses, vamos falar de acordo com a legislação. Eu já seria um pré-candidato.
Pré-candidato,
né? Então eu seria um pré-candidato. Mas assim, Claudomir, olhe bem, olha, eu tenho uma afinidade muito grande com o Propriá, mas existem dois projetos. Existe esse, inclusive, de uma pré-candidatura a prefeito de Propriá, a qual eu não descarto. E existe um outro projeto, que é uma possível candidatura aqui em Aracaju, né, uma candidatura aqui em Aracaju. Eu estou avaliando qual é a situação, estou vendo qual, junto com esse agrupamento, tanto nós temos o agrupamento de Propriá, como temos o agrupamento em Aracaju, eu estou avaliando e ver de fato qual é o melhor caminho a seguir. Mas não descarto a possibilidade, inclusive, de concorrer em Propriá. Nenhuma, não descarto, até porque, eu vou dizer a você, o prefeito atual, ele assumiu, eu não fiz, até hoje, uma crítica sequer. E não é agora também que irei fazer, né? Ele está lá com a gestão dele, com os problemas dele.
Desde que a sociedade avalie, né?
Isso. Ele está com os problemas dele, está com as vitórias dele, enfim. Quem melhor pode avaliar o momento atual de Propriá são as pessoas que estão em Propriá. Eu só acho, assim, que Propriá, de fato, ele... Eu não consigo entender o que ocorre com o Propriá, sinceramente, é uma opinião minha, eu não consigo entender por que é que Propriá não avança, né? Não especificamente com essa gestão, mas com todas as outras gestões que passaram e não conseguem avançar. A população de Propriá não cresce, a renda per capita de Propriá não aumenta, o desemprego é galopante em Propriá. É uma cidade que vive basicamente quase de um comércio, que é muito forte, né? Isso é um fato muito bom, e vive do setor público, do emprego, né? E é do emprego do amigo, né? Porque quem encontra não tem, enfim, né? E a gente sabe muito bem como é a política que se faz em Propriá, né? Teria que ter uma possibilidade de rasgar, né, toda essa estrutura corroída que vem há muito tempo em Propriá, né? As pessoas de Propriá têm que entender, e aí eu sou muito franco para dizer, as pessoas de Propriá têm que entender que não vale o voto apaixonado, né? Esse voto apaixonado, ele só prejudicou Propriá, né? Ele só prejudicou e continua prejudicando Propriá. Então eu entendo que as pessoas em Propriá, se querem de fato uma mudança em Propiar, eu acho que tem que avaliar a situação. Quem é capaz de administrar Propiar? Né? Administrar Propiar como quem se fosse uma empresa privada ali, né? Fazendo Propiar de fato crescer, com respeito ao servidor público, com respeito às pessoas, com respeito ao erário público, com a questão das nomeações não ser exclusivamente, né, a nomeação porque vai trazer benefícios próprios ou angariar amigos, etc, etc. E perseguições, que perseguições é uma coisa que continua em Propiar, continuou no passado e parece que continua no presente.
É, parece que transformaram o Propiar historicamente em um balcão de negócio.
É, né? Então assim, o que eu vejo de Propiar é essa, o que eu sinto em Propiar quando há essa possibilidade de voltar a ser um pré-candidato em Propiar é a possibilidade de mudar Propiar. Porque olha, é incrível como nós temos pessoas que se dizem que ama Propiar, mas só prejudica Propiar, né? São pessoas que literalmente a cada eleição faz uma negociação, né? E eu não preciso nem dizer nomes que Propiar sabe. A cada momento, a cada eleição, há uma negociação, né? Não existe o compromisso porque entende que isso é bom para Propiar. Não, é bom porque é para o bolso do cidadão que está fazendo a negociação ou para o cargo que ele pode conseguir na frente, né? Então, é, normalmente, é esse o compromisso de uma boa parte, né? Eu não vou aqui generalizar, de uma boa parte dos políticos que estão em Propiar. É o benefício próprio primeiro, né? E depois é que pensa aí nas pessoas, se é que pensa nas pessoas, né? Porque o quadro, né? Eu volto a dizer, não sei por que Propiar, um rio fantástico, com a possibilidade de ter um turismo aí muito forte, com a possibilidade de ampliar mais o comércio de Propiar, com a possibilidade de trazer indústrias para Propiar, com a possibilidade de tratar, né? Nós temos um hospital regional em Propiar que anda e vira, sempre tem problema. Enfim, o que é que ocorre em Propiar, né? Porque as outras cidades, elas começam a se desenvolver, começam a crescer e Propiar continua na mesma situação, né? Eu, que eu me lembre, se eu perguntar a você aqui e dizer assim, Claudomir, me dê, aliás, Claudomir e o povo de Propiar, me dê aí uma evolução em que Propiar em algum mandato de fato evoluiu. Sinceramente, eu não consigo enxergar. Talvez as pessoas, né, diferente de mim, consigam enxergar. Mas eu pessoalmente não consigo enxergar. Quando eu saio de Propiar, Propiar continua a mesma. A única coisa que eu vejo que muda em Propiar, e aí todas as pessoas que moram em Propiar conseguem enxergar, é que a cada eleição o Propiar recebe asfalto, né? Rigorosamente, é isso que o Propiar recebe. Daqui a pouco, quando acabarem as ruas, não vai ter mais o que asfaltar. E vamos ver o que é que vai o Propiar receber, né? Enfim, então é isso que ocorre, né? Não volto, eu volto a dizer, não estou fazendo uma crítica à gestão atual. Eu não quero fazer esse jogo de criticar por criticar, não quero. Eu estou fazendo uma crítica às várias gestões que Propiar já teve. É nesse sentido que eu coloco, né? E eu acredito que as pessoas em Propiar, se querem uma mudança, vão ter que olhar para uma perspectiva maior para Propiar, não uma perspectiva apaixonada, porque essa paixão até agora não trouxe de fato benefícios para que a gente possa ver Propiar evoluir.
Doutor Márcio, estamos na semana da festa do Bom Jesus dos Navegantes, que este ano teve uma dimensão diferente. É, precedida por uma romaria, né, programação lançada em 3 de janeiro, e em 109 anos tem sido uma daquelas que tem mais atraído o público. O senhor vai estar na festa do Bom Jesus?
Tudo indica que sim. Agora, é importante citar um detalhe, né? Nós temos uma atração religiosa,
é,
né? Porque a atração mesmo, né? Eu participei de festas, né, festas fantásticas em Propiar, da festa de Bom Jesus, né, enfim, brinquei muito aí, né, até nisso, eu fico me perguntando, eu vou fazer um questionamento aqui a você, questionamento não, vou fazer uma ponderação. Qual foi o forró que Propiar teve? Nós tivemos forró em telha, em cedro, né? Parece que Propiar até isso perdeu a alegria, a festa, né? Nós temos hoje uma bela orla, né? Que, diga as passagens, ela foi conseguida na gestão do ex-prefeito Elkanan Santana e terminada com a atual gestão. É, mas foi um pleito lá, inclusive do secretário de indústria e comércio, que, se não me engano, era Zé Manuel, né? Ele falava, ele a todo instante falava dessa obra que ia sair, de fato saiu. Então nós temos uma bela obra, né? Não me saiu nenhuma dúvida, né? Que foi conseguida na gestão de Elkanan e nesse momento foi terminada pela gestão atual. Então nós tivemos isso. Agora, o que é que de fato ocorre em Propriá? Propriá tem uma noite fantástica. Você
uma Propriá, quadra ali na próximo do Polivalente, foi da época de Elkanan.
Da época de Elkanan também, perfeito, né? Então nós tivemos aquela quadra também, que veio de Elkanan. Nós temos o IFES também, que é lá, né, salvo engano, Zé Américo, né?
Foi, na época do Zé Américo.
Né? Aí nós temos as quadras do interior, que também já foram da gestão, salvo engano, de Elkanan ou de Zé Américo, não me recordo bem. Enfim, então nós temos uma festa muito forte, religiosa, né? Muito, muito onde as pessoas de fato entendem e participam, porque a fé nesse momento é muito forte, em razão do Senhor do Jesus dos Navegantes. Mas a festa, né? Nós colocamos a festa da folia, né? Ela a cada momento vem perdendo, né? As atrações não são atrações.
O senhor falou agora do forró. Eu me recordo que o último forró que teve de grandiosidade foi o forró no comércio, feito pela CDL com apoio de todo o comércio. A prefeitura entrava como coadjuvante na época do prefeito Renatinho, mas quem fez foi a CDL.
Isso, né? Então nós temos a festa, né? Assim, eu já vi as atrações, né? Eu acho que Propriá, né? Volto a dizer, com todo o respeito à gestão atual, eu acho que Propriá merecia melhor. Né? As pessoas, o povo de Propriá, né? Já que temos uma festa, eu acho que Propriá merecia atrações melhores. Né? Pode aí se argumentar, dizer que não tinha condição e é o que tinha para o momento. Bom, tudo bem, é uma questão de gestão, é uma questão de prioridade. Eu não vou aqui nesse momento questionar as prioridades da atual gestão. Mas eu volto a dizer, eu acho que Propriá merecia uma festa melhor, com atrações melhores, né, para que as pessoas de fato, né, nós saímos de uma pandemia, né, e agora as pessoas querem festa, querem se divertir. Isso está ocorrendo nos bares, está ocorrendo nas festas, está ocorrendo nos aniversários, nos casamentos, nos forrós e tudo mais. E Propriá, a festa de Jesus, que é tão famosa, não poderia ser diferente. Eu acho que merecia atrações melhores, né? Mas, enfim, né? Eu acho que a atual gestão deve ter as razões para que possam, de fato, né, ter as atrações que tem. Volto a dizer, não estou aqui fazendo crítica, estou apenas fazendo ponderações.
Deputado Márcio Doria, este ano, provavelmente, ainda não se tem certeza, um grupo que quer, outro que não quer, poderá ocorrer as eleições internas do PT, o chamado PED, Processo de Eleições Diretas. Há um ensaio, eu não ouvi dele, faça essa justiça, mas eu vou tentar ouvir, que o Renato Brandão e o seu grupo, encastelado na prefeitura, quer retornar ao PT. O próprio vereador João Paulo, que disse num passado não tão distante que não iria iniciar carreira em um partido de corruptos, estaria também nesse combo de ingresso. O que você acha dessa questão do processo de eleições diretas e do possível ingresso, reingresso de Renatinho com todo o seu grupo?
Olha, Glauben, quem me conhece sabe que eu não fujo, né, das questões, né? E eu tenho opiniões claras, bem definidas. Eu acho assim, olha, nós tivemos lá atrás, né, situações interessantes, né? E você, né, e eu sabemos, né, o que levou, né, a saída de Renato Brandão do PT lá atrás, né? Ele naquele momento andou com o governo Albano Franco e ali ele seguiu um outro caminho, né? Inclusive nesse caminho que ele seguiu, em alguns momentos inclusive ele votou contra o PT, né? O PT de Marcelo Deda. É bom se registrar essa situação. Olha bem, eu acho interessante o seguinte, quando, e aí eu posso falar de uma forma muito tranquila, porque olha bem, quando eu entrei no PT, eu entrei no momento em que o PT era bombardeado, né? E todo mundo dizia, rapaz, você vai entrar nesse partido, você é doido, as pessoas diziam isso a mim. Olha o momento e tal, eu disse, não, eu vou entrar. Então eu entrei no PT em um momento em que o PT, ele era telhado, né? E aí todo mundo jogava pedra e eu fui, assumi um papel e entrei no PT e eu acho que eu fiz um trabalho relativamente interessante, né? E fácil, inclusive. Quando você fala de Renato, de João Paulo, eu volto a dizer, não vou criticar, mas eu vou dizer a você, propriado nós temos oportunistas de carteirinha, né? Pessoas que conseguem ao mesmo tempo uma parte de uma família em um candidato X, outra parte da família em um candidato Y, né? E aí, na hora que ganha, tenta se tirar proveito de um dos lados, né? Isso aí é uma coisa muito comum, né, que ocorre com algumas pessoas impropriadas. E aí é fato, né, esse fato do João Paulo dizendo que não queria entrar no PT porque não queria iniciar sua
carreira de domínio público, por isso que eu citei aqui, né?
De domínio público, inclusive, eu já sabia desse fato, né? Inclusive, eu, salvo engano, eu fui, inclusive, eu não tenho certeza se eu vi, inclusive, nesse momento, eu, inclusive, eu vi da própria boca dele, inclusive, né? Tenho muita certeza, mas, salvo engano, foi. Que eu, inclusive, comentei depois até com a nossa presidente, né? Então, assim, o PT antes, né, ele era um partido de corrupto, ninguém queria, etc, etc. Como agora nós temos um presidente, né, e aí eu não quero nesse momento aqui dizer que Renato Brandão não tem uma história no PT, claro que tem, ninguém aqui é bobo, né, ele começou nessa história, inclusive eu comecei com ele, ajudando a ele, né, então eu participei das eleições de Renato, inclusive fiz projeto de campanha para o Renato, enfim, participei. Ali fui para aquelas mesas de apurações, quando na época era a cédula, né? E a gente brigava ali por cada voto, enfim, né? Eu fui para apuração de mesa, né? Em pró dele, inclusive. Mas assim, eu entendo nesse momento, em primeiro lugar, nós não temos certeza se terá eleição interna dentro do PT. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu entendo, e aí eu não tenho dúvida, e eu já vou colocar aqui a minha posição muito clara, que a presidenta Irani faz um ótimo trabalho, né? As pessoas às vezes questionam, falam, mas foi ela que segurou o PT quando ninguém quis. Foi ela que manteve o PT quando ninguém quis. Foi ela que deu a sustentação quando ninguém quis. Foi ela que ligou, reuniu, falou quando ninguém quis. E agora, nesse momento, né, que eu espero que não ocorra isso, nesse momento, né, se algum oportunista, né, for e tentar retirar Irani, né, do cargo, enfim, né, eu já digo logo, e aí eu já me manifesto logo de imediato, aí eu não tenho dúvida, serei oposição, porque o meu voto é de Irani. Eu estarei com Irani. Né? E o que for possível, dentro da legalidade, eu farei para manter a presidente Irani no cargo que ela ocupa, que para mim faz um papel brilhante. Né? Então eu não tenho dúvida. Então, se é, vamos bater chapa. Estou disposto.
Deputado, né? Disposto. Márcio Doria, a gente agradece a sua participação no programa Voz do Povo e já deixando o espaço aberto para, quando concluído o mandato, retornar aqui para dialogar com os nossos ouvintes. Fique à vontade para suas considerações.
Eu que agradeço, Claudinho, a sua gentileza, o seu carinho. Manda aqui um forte abraço para você, um forte abraço para todos os ouvintes. É um prazer imenso sempre conversar com você. Eu sou extremamente inteligente, uma pessoa culta, e é sempre uma oportunidade poder estar com você conversando. Um forte abraço.
Nós que agradecemos, conversamos com o deputado federal Márcio Doria, do Partido dos Trabalhadores. Verdade, como flores em botão, porque és primavera.
nasci no teu chão.